Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um EP do nosso podcast. E hoje a gente vai tratar sobre veganismo. Então, será que é possível ser um atleta vegano, um atleta que não consome derivados de animais e fazer isso de forma saudável em alta performance? E para a gente debater isso, a gente vai ter duas convidadas muito especiais, que é a Natália Camarço, nutricionista especialista em alimentação vegana, e a Júlia Schimal, que é uma atleta profissional de basquete e é uma atleta vegana. Então a gente vai ter os dois pontos de vista aí para a gente conseguir traçar comparações entre alimentação vegana e alimentação que contém carne, né, que contém ovos, que contém leite, e ver o que, que é melhor, o que, que é pior, vantagens e desvantagens. E a gente também vai tratar sobre a acessibilidade da alimentação vegana. Então, muita gente acha que a alimentação vegana é uma alimentação muito cara, que não é acessível para todo mundo, e a gente vai tratar sobre esse assunto e mostrar para vocês que talvez não seja bem assim, tá bem? Tá muito bacana o papo, então fiquem ligados aí até o final para não perder nenhuma informação, valeu? Você está ouvindo ao B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. Vamos começar, eu sempre faço uma brincadeirinha, que é tentar se apresentar e tentar fazer isso em menos de 30 segundos. Tá? Pode ser?
Vamos nessa. Então, eu sou a Natália, sou nutricionista, professora de educação física, fiz especialização em fisiologia do exercício aplicada ao treinamento desportivo e depois fui fazer o mestrado em educação física, doutorado atualmente em fisiologia aqui na Universidade Federal do Paraná e sou vegana há bastante tempo, é o que eu mais estudo nesses últimos anos.
Perfeito. Júlia, 30 segundinhos, consegue falar um pouquinho quem tu é, o que, que tu faz e tudo mais?
Eu sou a Júlia Schimal, atleta de basquete da LSB do Rio de Janeiro. Eu disputo atualmente o Campeonato Nacional de Basquete Feminino. Eu recém entrei no mundo do veganismo como atleta, mas é uma coisa que eu já acompanho há bastante tempo através da minha família. E é isso aí.
Beleza. Então a gente vai começar com uma parte um pouquinho mais técnica da nutrição mesmo, e depois a gente passa para a parte mais prática da coisa, mostrando como é que é a rotina de um atleta, né? Então assim, ó, eu quero saber da Natália primeiro, quais que são as maiores diferenças, né, quando ela pensa na prescrição de uma alimentação para um atleta que é vegano, quando a gente compara com um atleta que consome derivados de animais. Então, quais são as coisas que a gente tem que pensar mais, o que, que tem que se preocupar nesse momento de prescrever a alimentação?
Então, diferença básica, aí vai ficar nos nutrientes de atenção, né? O pessoal se preocupa muito com a proteína, mas eu falo que a proteína é a coisa mais fácil de atingir. É o menor dos problemas do atleta vegano é bater proteína. E aí quando a gente pensa em outros nutrientes, né, a gente tem alguns outros que são nutrientes de atenção, como por exemplo ômega 3, a gente tem ferro, a gente tem o zinco, e aí na verdade é uma diferença mesmo, não é uma dificuldade, é só uma questão de adequação desses outros nutrientes para poder atingir, né? E aí o restante da prescrição, então respeitando a preferência do atleta, respeitando os horários, né, entendendo ali qual que está sendo a periodização do treino, isso aí se mantém, isso aí não muda muito. Então, é mais no, na atenção, assim, em combinar os aminoácidos para se ter uma boa proteína, né, uma proteína de qualidade, e se certificar que você tem aqueles nutrientes que são de atenção sendo atingidos. E no mais, garantir a vitamina B12, né, que a gente não tem em produtos de origem vegetal.
Perfeito. A comparação entre veganos, duas pessoas veganas, uma atleta e uma não atleta, uma pessoa que pode se exercitar ou não, mas que não é atleta. Vai ter alguma preocupação extra principalmente pelo fato de ser vegano, ou é mais ou menos a mesma linha de pensamento, não muda muito? Como é que tu vai pensar a dieta nesse sentido?
É mais ou menos a mesma linha de pensamento do onívoro. Então, um atleta, ele consome uma quantidade a mais de proteína. O atleta vegano também consome uma quantidade a mais de proteína vegetal. Então, enquanto os estudos mostram que de 1 a 1,1 gramas por quilo de peso é o suficiente para uma pessoa não atleta vegana, né? E aí a gente percebe que é um pouquinho a mais do que uma pessoa onívora, né? Uma pessoa onívora, ela come de 0,8 a 1 grama por quilo de peso, né? 1,2, e está suficiente. Já pensando na combinação dos aminoácidos, essa quantidade ela é um pouquinho acima para as pessoas que são veganas, não atletas. Então, a gente trabalha aí com acima de 1,1, né? 0,8, 0,9 já não é mais suficiente. E quando a gente está falando de atletas veganos, daí a gente consegue subir isso aí para 1,3, 1,4 gramas de proteína por quilo de peso e já é satisfatório. Então, percebam que é uma coisa relativamente fácil de ser atingida.
Uhum. Perfeito. E acho que é a maior preocupação do pessoal, né? Ah, não vou conseguir ingerir proteína, ou então eu não sei o que comer, eu não sei o que é proteína, o que não é. Não tem muito esse conhecimento tão popularizado, né? E pensando nisso, assim, eu queria saber quais são as maiores preocupações que tu tem no atendimento, e aí pode ser de veganos em geral, mas principalmente assim de atletas, eu vou te dizer por quê. Porque tem questão de viagem, tem questão de ter que ter as alimentações corretas no momento correto, e aí, por exemplo, antes de treino, depois de treino, durante o treino. Então, quais são as coisas que tu mais te preocupa, assim, na hora de pensar uma dieta para alguém que é atleta, e aí não tão referente a essas questões mais técnicas, mas sim mais práticas, da pessoa conseguir se alimentar da maneira que tu planejou para ela?
Primeira coisa, periodização, né? Em qual fase do treinamento o atleta tá? Porque muda muito. Quando o atleta está em fase de início de temporada, com volume maior, eu preciso dar uma quantidade maior de comida. E quando ele, principalmente de carboidratos também, né? E volume cai, quantidade de calórica e de carboidratos também diminui. Pensando nisso, eu vou saber a quantidade de refeições e o volume dessas refeições, né? O volume calórico também. E aí é entender a rotina do atleta. Né? Depois disso, depois de saber qual é a fase, qual é a periodização e fazer aquela parte técnica, aí a gente entra na parte prática, que é do que você gosta, quantas vezes por dia você come, volume de refeições, o volume da refeição que ele está fazendo, né? Se é uma pessoa que costuma fazer 2, 3 refeições com uma quantidade maior, ou uma pessoa que costuma fazer 4, 5 refeições com uma quantidade menor, isso tudo é respeitado. Então, quando você me fala parte prática, é de fato, assim, o que vai dar certo para fazer, né? O que aquele atleta vai conseguir fazer, o que é real na vida dele, o que encaixa. Porque não adianta nada eu prescrever uma dieta que na minha cabeça está perfeito, mas que a hora que o atleta leva para a rotina dele, ele não consegue fazer, né? Então, é mais ou menos respeitando isso e ter certeza que aquela pessoa sabe sobre quais são as fontes de proteína, né? A maioria das pessoas, elas deixam de comer carne e não aumentam o consumo de leguminosa. Isso é muito comum. Então, começa a comer um monte de batata, um monte de macarrão, um monte de coisas que não são ricas em proteína. Então, acho que essa é a maior o que eu dou mais importância, assim, né? Em suprir essas fontes proteicas adequadamente e ver como que isso vai se encaixar na rotina da pessoa. E aí, se vai ser com comida, se vai ser com suplemento, se vai ser com congelado, se vai ser... Isso aí vai depender da rotina do atleta.
Perfeito. Isso que tu falou, a minha irmã, ela é vegana há muito tempo já, foi uma das razões pela qual eu me tornei vegano. E é uma coisa que eu lembro que ela cometia, que ela fazia muito, no início, de comer muita batata, muito macarrão, e aí depois, com o passar dos anos, aí ela foi adaptando e foi aprendendo e tudo mais, mas ela teve alguns problemas no início por conta disso, mas depois Foi melhorando. E aí, só para a gente fechar essa parte, então, um pouquinho mais técnica, né? Então, assim, é possível a gente ter uma alta performance no esporte sendo vegano? Isso é uma pergunta. E eu queria completar com uma explicação tua breve. Já comentou um pouco dos erros mais comuns, né? Que é excesso de carboidrato e tal, não pensar nos outros nutrientes. Mas como é que a gente pode fazer de uma forma correta as substituições, então? O que que a gente tem que ter na nossa dieta como vegano que vai suprir as necessidades que a gente tem como atleta e como pessoa também?
Beleza. Primeira pergunta, sim. A ciência superou essa dúvida. Ela já ficou para trás, assim. E, inclusive, a dica aí para o pessoal que está escutando a gente: se vocês escutarem alguém falando o contrário disso, é assim, uma busca muito simples na internet, em base de dados, né, em revistas científicas, você vai ter um monte de artigos científicos, revisões, meta-análises, né, artigos confiáveis mostrando que essa dúvida ela tá já assim superada pela literatura científica. Então é possível ter exatamente a mesma performance e eu não estou falando que é superior. Gostaria, como vegana, gostaria de falar, olha, é superior. Gostaria, mas não, não é superior, é simplesmente igual. Uma dieta ela pode ser extremamente saudável, onívora, extremamente saudável vegana e extremamente não saudável das duas formas também, né? Então, a gente tem isso aí tá é a mesma performance, né? Desde que a dieta esteja adequada. E aí, quais são as substituições, né? O que que a gente pensa? Primeiro, proteína, a gente está falando de leguminosas. Então, parou de comer carne, o que que substitui, o que que é fonte de proteína? Todos os primos do feijão, né? Então, todos os feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, soja e seus derivados, né? Tofu, isso aí é o que vai dar a principal fonte de proteína em substituição à carne. Uma coisa importante que a gente tem que pensar é que a gente tem uma menor biodisponibilidade de alguns nutrientes por conta de interações nutricionais mesmo. Então, por exemplo, o ferro, né, que é um nutriente de atenção. O ferro, ele tem o ferro M e o ferro não M. Ferro M é o que está na carne, né? Não totalmente, né? Uma parte da carne tem ferro não M também, mas isso o pessoal não fala. Mas assim, pensando que a gente tem um ferro totalmente não M nos vegetais, que é um ferro que tem uma capacidade de absorção um pouquinho menor, a gente precisa, um, aumentar a ingestão de nutrientes, de alimentos ricos em ferro, e dois, tomar alguns cuidados para melhorar essa absorção de ferro, como, por exemplo, fazer essa ingestão junto com a vitamina C, que otimiza a ingestão de ferro. Então, em termos práticos, vai comer ali o tua couve com teu feijão, com a tua lentilha, com as coisas que são ricas em ferro, coloca, espreme um limãozinho na comida, uma tangerina, uma laranja depois, suficiente ali para melhorar a absorção, né? Os ômegas, a gente precisa fazer com que isso seja de fonte vegetal, né? Então, chia, linhaça, sementes em geral. Isso é muito importante. Além de serem fontes de proteína, elas são fontes de outros minerais e principalmente do ômega que a gente precisa, né? Então, eu sei que não é todo onívoro que come peixe regularmente, né? Então, muito provavelmente tem um monte de onívoro aí não ingerindo a quantidade de ômega que precisa, mas a fonte vegetal são as sementes. E aí, pode ser na alimentação, pode ser suplementação também, né? Tem algas também que a gente consegue colocar na alimentação ou suplementar. E acho que esses seriam, assim, os nutrientes de maior atenção, né? A gente poderia falar de outros. As recomendações, elas são aumentadas. Por exemplo, a recomendação de zinco também é aumentada, mas isso a gente atinge via alimentação. E monitoramento e suplementação de B12. Esse é o, assim, esse não vai ter como não suplementar na maioria das vezes, se a sua alimentação não for enriquecida com B12. Então, ou a gente vai fazer um enriquecimento, e o pessoal acha que isso é muito, muito absurdo, né? Tipo, ah, se não é natural, então o veganismo não é bom, porque a gente tem que suplementar B12, então não é natural. O pessoal esquece que a gente é suplementado com ácido fólico, com ferro, com iodo, né? Tá tudo na nossa farinha, no nosso sal. Então, assim, não é empecilho nenhum fazer um enriquecimento de, por exemplo, de farinha, de qualquer coisa, com vitamina B12. Né? Isso já é feito. Não é problema nenhum. A ciência tá aí para isso. Acho que seria isso.
Perfeito. Pode dar uma explicaçãozinha breve só do que é a vitamina B12, para que ela serve, o que ela pode causar se estiver em falta?
Opa, na hora. Então, a vitamina B12, né, é uma vitamina do complexo B que ela não é produzida nem por animais e nem por vegetais. Ela é produzida por bactérias. E aonde que ficam essas bactérias? Né? Ficam no solo. Então, normalmente, quando o animal que vai pastar, ele ingere aquela graminha que ele está pastando, né? Vem a bactéria também, e aí ela fica produzindo B12 naquele sistema de ruminação, né? Nos estômagos ali que as vacas, que os bois têm. E aí essa B12, portanto, fica acumulada no tecido muscular do animal, né? No músculo do animal que as pessoas vão matar e vão comer aquele músculo. Então, por isso, quando as pessoas conseguem vitamina B12 de fonte animal, não foi porque o animal produziu, foi porque ele teve daquela bactéria, né? Ah, a gente não poderia fazer isso? Comer o negócio do chão sem lavar e ter bactérias também? Olha, até poderia, mas eu recomendo, né? Porque ali vem outras coisas também. Não, não é muito, muito limpo fazer isso, né? A grande questão é que hoje em dia até mesmo os animais são suplementados, porque eles pastam menos, né? Eles têm maior alimentação de ração, e aquela ração também é suplementada com B12. Então, entre fazer uma suplementação do animal matar, comer, não, não tem problema nenhum fazer essa suplementação no humano, né? Tem um falso moralismo ali que, ah, isso não é natural, que não está sendo natural para o animal também. Né? Às vezes as pessoas falam meio sem saber, quero acreditar que é isso. É importantíssimo, não pode faltar B12. A gente não consegue produzir B12, então a gente tem que ingerir. Vários problemas, ela está envolvida no metabolismo de forma geral, né? Então nossas mitocôndrias não funcionam sem B12, está envolvida com o sistema nervoso. Então as deficiências de B12 em longo prazo, elas causam problemas no sistema nervoso, pensando em raciocínio, pensando em coordenação motora, pensando em várias coisas que são irreversíveis. Então, B12 não pode faltar. A gente tem um sério problema de diagnóstico, que é o seguinte: nós não temos métodos laboratoriais ainda que são efetivos para fazer essa dosagem de B12. A gente dosa B12 sérica, mas essa B12, ela tem fração que é biodisponível e fração que não é biodisponível. E a gente não tem um método laboratorial ainda que consiga distinguir isso. Então, para fazer o acompanhamento de B12, normalmente a gente pede 3 exames, que é a B12 e mais 2 outros metabólitos que eles se elevam na falta de B12. Então, é um método assim, totalmente indireto para a gente conseguir avaliar como que está. Às vezes a B12 da pessoa está limite, mas a biodisponível está boa. Às vezes a B12 sérica está boa, mas a biodisponível pode estar baixa. Então, é importante que a gente saiba fazer esse diagnóstico assim, em conjunto, e avaliar a manifestação clínica também. Mas, quero deixar o adendo aqui, tem muito onívoro com falta de B12. O maior problema de B12 não é a absorção, ou não é a ingestão, é a absorção. A gente precisa de um estômago íntegro, né, de células parietais lá no estômago, que produzam uma coisinha que a gente chama de fator intrínseco, para poder absorver essa B12. Então, tem muita gente, por exemplo, que toma omeprazol, remédios, né, esses inibidores aí de bomba de próton, remédio para gastrite, essas coisas assim, que fazem com que não produza esse fator intrínseco que faz essa absorção da B12. Então, tem muita gente aí que come carne, que está se achando ótimo e que está deficiente. É bom avaliar.
Perfeito. Então, recebemos um curso aí gratuito sobre B12. Muita coisa que eu não sabia. E agora vamos passar para a parte um pouquinho mais prática com a Júlia. Júlia, conta para a gente. Tu sempre foi vegana? Ou tu teve uma transição? E se aconteceu essa transição, como é que foi esse processo para ti? Como é que está sendo?
A minha transição para o veganismo é bem recente. Eu sempre tive contato e interesse, mas há uns anos atrás não era muito comum você encontrar um atleta nem vegetariano, quem dera vegano. E como essa parte minha física, eu nunca me sobressaí, eu sempre tive que fazer muito a mais. Eu acreditava nessa história de que eu precisava do frango, do ovo, para ter massa muscular. Então, eu não tinha confiança para ir para o caminho do veganismo. Até que minha irmã começou a me mandar estudos e mostrar que era possível, que não ia me afetar. Eu parei de comer carne faz mais ou menos um ano e meio, totalmente, assim. E, recentemente, eu parei com todos os derivados. Então, fazem 5 meses, eu acho que eu tô numa dieta totalmente vegana.
Legal. E como é que foi para ti esse período de transição? Foi tranquilo? Tu sentiu alguma diferença? Tu não sentiu diferença nenhuma? Foi difícil? Foi fácil? Conta um pouquinho como é que foi a experiência para ti, principalmente do ponto de vista do esporte, assim, né?
Eu, no começo, assim, eu não sentia tanta diferença, até porque era o período de pandemia. Então, os treinos não, por mais que eu tentasse puxar ao máximo, não é a mesma coisa que treinar com a equipe. Mas agora, assim, eu posso ver algumas diferenças. Eu acho que depois que eu me tornei vegana, eu comecei a me alimentar melhor em todos os aspectos, não só por tirar a carne, mas eu comecei a ser mais atenta ao que eu estava ingerindo. Então, o meu processo de recuperação muscular, eu posso dizer que melhorou muito. É a parte que eu mais sinto diferença.
Perfeito. Eu vou me intrometer um pouco porque a gente tem algumas similaridades, porque eu também comecei durante a pandemia, quer dizer, larguei os derivados de animais durante a pandemia. Então, talvez tenha sido uma tendência para mais pessoas, né? Porque é um momento de reflexões e tal, é aquela coisa toda. E interessante, assim, o teu processo de organizar a alimentação, né? Isso para um atleta é muito importante e eu senti a mesma coisa que tu. Então, no momento que eu passei a pensar mais no que eu tinha que comer, automaticamente eu passei a organizar melhor a minha alimentação no geral, seja nos horários, seja em cozinhar uma comida mais saudável. A gente começa a pensar naquilo, né? Isso faz uma diferença enorme, assim, pelo menos para mim. E para ti parece que também fez, né? Agora eu queria uma... pode falar, pode falar.
Eu acho que torna mais prazeroso também, porque antes eu acho que eu só comia por comer mesmo. E agora eu tenho gosto em fazer a comida, em comer, em saber por que que eu tô comendo.
Sim.
Ai, deixa eu me intrometer.
Claro.
Porque é muito bonito ver o processo que gera, que é meio que de reconexão, assim, com o alimento, né? Você perceber o alimento, botar a mão ali, ver o que você vai comer, o que você vai adicionar. Isso é uma coisa que muita gente refere. Quando você começa a parar de comer carne, assim, começa a incluir mais vegetais, não tem como não melhorar a recuperação muscular, porque é antioxidante. A maioria das pessoas, atletas ali que come, fica só naquele alface tomate, né? Não explora ali aqueles vegetais e come batata e frango e é isso. Não ingere quantidades suficientes de antioxidantes. Às vezes ingere multivitamínico, polivitamínico, que mais atrapalha que ajuda. Então, quando você consegue ali colocar esses antioxidantes, isso é importantíssimo, inclusive é recomendação para atletas, mesmo onívoros, é aumentar a ingestão de leguminosa, de coisas que regulam a microbiota, que melhoram a recuperação muscular, e daí o pessoal negligencia muito isso. Eu acho bonito ver isso nos atletas que começam a fazer essa transição.
Legal. Bom, então, Júlia, conta pra gente um pouquinho de como é que é a tua rotina. Como é que é a rotina de treinos, no sentido de quantas vezes por semana tu treina, joga, se é manhã e tarde, se é só um turno, e como é que tu organiza a tua alimentação em relação aos treinos? Tu cozinha normalmente, se tu prepara tudo antes, como é que é essa questão prática da tua semanal, assim, da tua vida de atleta mesmo?
Bom, a gente costuma treinar 5 vezes na semana, 3 delas um período só e 2 dois períodos. Agora começaram a ter mais jogos, então já muda bastante da rotina, depende muito do dia que é o jogo, do dia que é folga. Mas eu costumo tentar deixar tudo pronto já no domingo. Então, no domingo eu faço feira, chego em casa, já deixo pronto lentilha, grão de bico, ervilha, para ir adaptando na semana. Então, se eu quiser misturar e fazer um hambúrguer de aveia e lentilha, já tá lá batido. Fica mais fácil, porque fica bem corrido mesmo. Eu acho que o que mais eu tô pegando, assim, que tá mais difícil, é realmente quando eu vou jogar fora. Que aí fica um pouco mais difícil de substituir essas coisas, porque muitas vezes no hotel não tem, no café da manhã não tem muita opção além de fruta para quem é vegano. Daí eu tenho que, tô tentando me adaptar ainda, tô começando a ver o que que dá para fazer e o que não dá.
Consegue dar um exemplo pra gente de um improviso que tu já fez ou que tu tenha que fazer normalmente, assim, de alguma coisa simples, qualquer?
O que eu fiz nessa última viagem que a gente teve, eu levei pacotinho com aveia, com linhaça, para ter no café da manhã, porque era uma coisa que não tinha no hotel. Então, a própria, né, eu não como margarina, não como manteiga, então até para passar no pão eu levo alguma coisinha, tofu, requeijão de inhame, alguma coisa que dê para substituir ali, tento levar sempre.
Legal, acho que isso é uma questão cultural também muito forte, porque assim, eu moro aqui na Suécia, né? E aqui existe uma cultura vegana muito desenvolvida. Eu diria que muitos, muitos, muitos anos à frente do Brasil ainda. Então, olha, é difícil achar um restaurante aqui que não tenha pelo menos uma opção totalmente vegana. Então, sempre nos hotéis vai ter, qualquer hamburgueria vai ter a versão vegana, qualquer pizzaria vai ter a versão vegana. E tem uma porção de restaurantes veganos espalhados por toda a cidade. Mas eu acho que é uma tendência e que eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum no Brasil também. Espero que seja assim, né? Bom, e aí a gente seguindo, nesse tópico do esporte em si ainda, eu queria saber de ti, Júlia, se tem pressão, dentro do âmbito esportivo para o atleta comer carne. Tá? E não precisa definir de quem é a pressão, mas das pessoas que estão, que convivem ao teu redor, para, enfim, que tu consuma alimentos derivados de animais.
Eu acho que já teve muito mais. Acho que agora as pessoas estão pensando um pouquinho mais antes de falar sobre isso. E porque, até porque tá o acesso à informação sobre veganos e atletas adquirindo essa alimentação está muito maior. Então, já houve mais. Eu posso falar assim, que uma época realmente era como se fosse impossível você ser atleta e não comer carne. Hoje em dia já as pessoas estão mais abertas a escutar sobre. Elas ainda não sabem, não têm a total consciência, mas não é uma coisa que você vai dizer, eles vão falar, não, isso não dá. Eles estão interessados a saber o que que é, como é que funciona.
E já rolou curiosidade assim das tuas colegas de equipe, de pessoas ao teu redor, para saber o que que é isso que tu tá comendo, te fazer perguntas, saber como tu te sente, daqui a pouco tentar experimentar também?
Já rolou bastante de, assim, de eu estar comendo arroz e feijão e elas falarem, você pode comer isso? Tem essas coisas assim. E eu tento explicar e tento falar. E elas falam, ah, é tão legal, eu admiro quem consegue. Eu falei, não é tão difícil, vai tentando aos poucos. Então, tem meninas que adquiriram aquele movimento de segunda sem carne. E aos poucos elas vão vendo que realmente não é tão difícil assim. Então, eu conheço mais atletas que estão tentando se adaptar a uma vida vegetariana, pessoas de comissão técnica também. Então, acho que é uma coisa que pode começar a aumentar aqui no Brasil também.
Sempre rola esse admiro quem consegue, né? Acho que o pessoal acha que é muito difícil, meu Deus, muito impossível.
Eles acham que é um esforço não comer carne, né? Na verdade, não tem nada disso, mas enfim.
Mas isso foi plantado. Isso não é à toa que o pessoal pensa isso, não. O trabalho de mídia dos últimos anos foi justamente para parecer que vegano é um bicho esotérico, um bicho hippie, uma coisa estranha e que ideológica. Não é à toa que se pensa assim.
Sim, existem interesses por trás, né?
Total.
Bom, então, assim, muita gente pensa, né, quando eu posto coisas também, acredito que aconteça com vocês, que alimentação vegana é uma alimentação cara, tá? Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês, agora a gente pode trabalhar os três juntos aqui, né? Sobre essas opiniões, sobre por que que as pessoas acham que a alimentação vegana é cara, e trazer um pouquinho da realidade de vocês, com a alimentação de vocês, se vocês acham que é uma alimentação mais cara, ou se é a mesma coisa, ou se é mais barata, ou como é que vocês fazem no dia a dia, na rotina de vocês, como é que vocês lidam com isso?
Não sei a Júlia, mas eu economizei bastante depois que eu comecei a virar vegana.
Com certeza. Se alimentar no Brasil tá caro. Se alimentar com carne, então, tá um absurdo.
Uhum. E por que que vocês acham que se criou esse mito, assim, de que veganismo é caro e essa coisa, e que não é popular? De onde veio isso?
É uma longa história. Mas, assim, eu fiz uma brincadeira, né, que eu economizei, com certeza, eu tenho certeza que a Júlia também economizou. Mas o veganismo ele é acessível para quem tem acesso à comida, né? A vegetal, a fruta, a semente. E a gente não pode esquecer que não é todo mundo que tem acesso à comida. Então, se você tem acesso a esse tipo de alimentos, com certeza você vai economizar. Agora, nem todo mundo tem acesso. Então, acho que fica para uma parte das pessoas, sim, o veganismo ele é acessível e ele é, inclusive, mais acessível do que uma alimentação com carne. Para uma outra parte das pessoas que não tem acesso, a luta é outra. A luta é para promover acesso. E esse acesso ele não depende da carne, muito pelo contrário, né? A agropecuária diminui a quantidade de terras agricultáveis que poderiam ser utilizadas para plantar vegetais para alimentar a nossa população, e a gente está plantando vegetal para virar ração, né? Então usa muito mais terra. Esse é um problema. Essa questão do pessoal achar que o veganismo é muito mais caro vem do seguinte: o capitalismo transformou comida em mercadoria. Ele transformou comida em algo que se lucra, e se lucra não importa se vai degradar meio ambiente, se vai explorar pessoas, se vai explorar animais, se vai contaminar água, se vai gastar muita água, não importa. Então, a gente vive num sistema que visa lucro. Nesse sentido, ele vai continuar explorando até que isso funcione, até que não tenha mais como explorar. É daí que vem. Então, faz muito sentido para um sistema que explora e que gera tamanha desigualdade de acesso, né? Porque a gente já falou que a carne faz com que outras pessoas tenham menos acesso à comida de verdade. Faz muito sentido que quando se percebe uma crescente, uma tendência do pessoal querendo virar vegetariano, vegano, esse sistema coopte essas pessoas também. Isso também é um nicho de mercado, né? Então, a gente tem uma ruptura, a gente tem dois tipos, vamos dizer assim, de alimentação vegetariana estrita, porque eu não vou chamar vegetarianismo liberal de veganismo. Não tem como a gente falar que tem dois tipos de veganismo. Essas pessoas que se intitulam veganas estratégicas, liberais, isso nada mais é do que o capitalismo que explora animais, que degrada meio ambiente, que é a raiz do problema, cooptando e pegando para si um outro nicho de mercado. E fazendo propositalmente pessoas de baixa renda acharem que aquilo ali não é para elas. E transformando isso, né, e lucrando com as pessoas de classe média, classe alta, que vão pagar R$ 24 no hambúrguer, que custo de produção, né, a empresa poderia vender, se quisesse, a 10. Porque é muito mais barato um hambúrguer de, fazer um hambúrguer de soja do que fazer um hambúrguer de carne. Eles colocam um preço alto porque tem quem pague. Então, assim, é capitalismo mesmo. E aí faz muito sentido para quem está lucrando com isso distanciar isso da classe mais baixa e lucrar com classe média alta. E aí quem que vai comer o resto que sobra dessa indústria? Né? A carne, a salsicha, a carne compensada, o biscoitinho lá cheio de resto industrial, de lixo, de gordura que se utiliza, é quem não tem dinheiro para ser vegano. Então faz muito sentido. Não é uma historinha que foi, aconteceu. Não, ela foi plantada bem certinho e tem gente caindo.
Uhum. E eu, assim, a visão que eu tenho das pessoas quando me falam isso é que elas estão pensando numa substituição que não é parelha. Então, por exemplo, quando a pessoa fala que o veganismo é caro, geralmente ela está se referindo a tirar uma carne, por exemplo, né? E colocar um ultraprocessado ou um produto industrializado que muitas vezes vai ser mais caro, como o hambúrguer tal de marca tal, que tu deu o exemplo, né? Então, acho que isso rola muito também. Eu queria saber da Júlia, nesse sentido, tu já falou um pouquinho sobre a tua alimentação, mas tu busca comprar quando tu vai fazer tua feira e tal, tu vai buscar alimento mesmo, né? Tu costuma comer esses alimentos mais industrializados, esses alimentos mais ultraprocessados, ou não é tanto da tua rotina?
Não. Eu nunca, nem quando eu comia carne, assim, eu não costumava comer muito hambúrguer, muita salsicha, essas coisas. Eu tento ir pelo mais natural possível. Nunca comprei hambúrguer de soja no mercado, essas coisas. Eu tento fazer em casa, né? Eu acho que é mais simples, mais barato, mais saboroso e mais saudável. Então, mas eu concordo ali com tudo que foi dito. Eu acho que as pessoas pensam realmente nisso de substituir por coisas industrializadas, e aí o capitalismo se aproveita disso e bota um preço absurdo que não vai ser acessível para o trabalhador, para todo mundo, assim. E é uma coisa que a gente está indo no mercado, a gente tem visto muitas pessoas estão substituindo carne por hambúrguer, por salsicha, por conta da crise que o Brasil está, que o Brasil se encontra. E daí você vai lá e vê o preço de um hambúrguer vegano, como é que você vai achar que isso é algo acessível para você? Então, tem muita coisa envolvida.
Uhum. Eu acho legal essa coisa de parar de olhar a caixa que diz vegano, né, e começar a olhar para o vegetal, começar a olhar para o grão e pensar nisso como uma alimentação vegana, né, e não pensar no que vem dentro da caixinha ali já, né?
Sim, tirar essa noção de vegano caixinha, né, vegano é vegetal. Entra numa outra questão, né, que assim, a gente tem tempo de fazer nossa comida, a gente tem algum tempo para fazer nossa comida. Tem pessoas que não tem tempo. Não tem tempo mesmo. Não estou falando que às vezes tem um tempinho e não quer. É assim, que realmente não tem tempo e que acaba comendo fora. Né? Entra numa outra questão de a gente pensar em transporte público, em moradia, em redução de carga horária, de jornada de trabalho. Essas lutas, elas estão todas juntas. Porque não é normal. Às vezes as pessoas normalizam coisas que não dá. Não é normal que a pessoa não tenha tempo para comer. Não é normal que ela não tenha tempo para fazer uma comida. E não precisa ser um pratão, uma refeição, né, todos os dias. Não, mas se você não tem tempo de duas vezes por semana cozinhar umas coisinhas, deixar uma coisa meio pronta ali na geladeira, só para dar um 10, 15 minutos ali e arrumar a sua comida, se você não está tendo isso, e muita gente não tem, isso é de se pensar, né? Então, é uma luta que anda junto. Essa reconexão com o alimento, ela é importante, porque as pessoas não sabem mesmo como que faz para fazer uma coisa rápida. ver a Júlia falando ali, né? Ah, vou fazer meu hambúrguer de lentilha com aveia. Gente que nunca foi para a cozinha, que nunca pegou no alimento, que não sabe a dinâmica ali da cozinha, vai falar: meu Deus, não vou fazer meu próprio hambúrguer. Né? Eu vou ter que comprar, não tenho esse tempo. E às vezes é falta de conhecer mesmo. É falta de ir para a cozinha, tipo, cozinhar, fazer dar errado, ver como que faz para otimizar o tempo e deixar algumas coisas já prontas, ter uma orientação para ver o que, que se encaixa ali na sua rotina. Grande parte da minha consulta é assim: tá, quanto tempo você tem para almoçar? Ok. E se você já deixar isso cozido, você faz uma vez só e deixa ali na geladeira? Ah, já facilita. Então é muito assim, de entender rotina para fazer aquilo ficar prático. E as pessoas acham que isso está muito distante delas, que é melhor comprar pronto. E às vezes não tá, é meio que botar a cara ali para ir tentando mesmo, para a gente ver o que funciona na rotina.
Uhum. É, tem. A gente, nosso país é extremamente desigual, então a gente tem muitas realidades diferentes, né? Então, como vocês estão falando, tem vários lados para todas essas questões, mas eu acho legal a gente fechar com esse assunto, porque fica uma ótima reflexão para todo mundo, né? De quando pensar em veganismo, não pensar só na alimentação, mas pensar em todas as questões estruturais erradas que a gente tem, né? Então, eu falo a questão de excesso de trabalho, por que que isso acontece? Então, isso gera uma bola de neve de coisas que a gente tem para resolver e que é importante de se pensar, né? Eu queria deixar um último espaço para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa. Se não quiserem falar, também não tem problema, mas para a gente ir fechando por aqui com um último recadinho bacana de vocês.
Vou começar, então. Queria agradecer vocês. Agradecer a galera que está ouvindo aí a gente. Parabenizar a Júlia, porque mais que uma... um sentimento, assim, moral ou qualquer coisa do tipo, eu acho que é um ato de coragem, né, atualmente, vivendo em comunidade, morando, ela falou que mora na República dos Atletas e tal, então, assim, querendo ou não, é muito dar a cara a tapa, né, falar, não, eu quero, eu acredito nisso, e por mais que eu saiba que eu vá escutar algumas pressões ali, eu vou continuar, e que você é muito importante, né, você, a galera que é do esporte, e que começa a levar esse estilo de vida, são pessoas que inspiram muito. A gente precisa disso. Então, só parabenizá-los, agradecer, me colocar à disposição aí para qualquer outro bate-papo. É algo que eu gosto de falar bastante. E obrigada, galera que estava ouvindo. Segue lá no Insta.
Eu queria agradecer também a oportunidade de falar com vocês dois. São dois profissionais que eu acompanho e admiro bastante. Obrigada pelas palavras também da Natália. Fico feliz. Não é fácil, a gente escuta bastante. Mas eu acho que é isso. Quando a gente começa a entender um pouco como funciona a indústria da carne, como funciona tudo que ela afeta. E não só isso, né? Da questão de ser saudável, de ter uma conexão com o alimento, a gente tem mais força para continuar nesse caminho. Então, gostaria de agradecer a vocês dois e a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso.
Valeu, eu que agradeço a vocês. A gente fecha por aqui, então.